A reportagem da Brasil Agora bate um papo, uma conversa com um homem forte do futebol do Guarani, Michel Alves. Tudo bem, Michel?
Tudo bem, querido. Tudo bem, prazer falar com vocês. Tudo jóia.
Ô, Michel, vou aproveitar esse papo com você para fazer uma retrospectiva, claro, daquilo que você fez no comando do futebol do Guarani. A primeira pergunta que eu quero fazer é a seguinte. Antes de você chegar ao Guarani, o que você imaginava que seria o Guarani e qual a situação que você realmente enfrentou?
É, na verdade, assim, o que eu imaginava do Guarani é o que, de fato, o Guarani era. Um clube grande, de muita tradição, uma grande responsabilidade com o seu torcedor, uma expectativa enorme em cima de uma retomada de trabalho em função do que foi o ano, né? Porque na temporada 19 o Guarani teve com o pé na Série C e aí conseguiu no segundo turno reverter junto com a comissão que se permaneceu, né? Que o Carpini, então toda a comissão técnica conseguiu naquele momento salvar, foi um título ao Guarani, né? E aquele anseio do torcedor em conquistas. Então é uma responsabilidade gigante. Ao mesmo tempo é uma oportunidade que você tem de fazer um trabalho e, tendo êxito, você conseguir ter aí paz para trabalhar. Isso é um fato preponderante aí no dia a dia de quem mexe com o futebol. Então, e aí encontrei justamente isso. Cheguei na parte final do ano, cheguei em novembro, né, na última rodada aí, antecipando a última rodada contra o Londrina. Tive essa oportunidade de me inteirar de todos os assuntos pertinentes àquele momento. E conseguimos moldar uma equipe com atletas na qual a gente tinha interesse e a possibilidade de trazê-los para fazer essa campanha que até o último jogo no Clássico se confirmou. E a gente fica, nesse primeiro momento, muito satisfeito pelo aquilo que nós conseguimos montar e o resultado veio com essa bela campanha que o Guarani fez, com uma condição de financeira menor do que foi ao passado, mas ao mesmo tempo com um resultado satisfatório.
Ô Michel, quando você foi contratar os jogadores para fazer parte do elenco, qual foi o critério que você adotou? O que foi prioritário? O modo de jogar do Guarani, ou seja, do Thiago Carpini, ou a questão, claro, financeira? O que pesou mais para trazer os jogadores que você trouxe?
Na verdade, o primeiro momento quando chego ao Guarani, né, converso com o presidente Ricardo, a gente começa a planejar que estilo, que maneira que nós iríamos trabalhar para trazer atletas, né? Sabe da limitação financeira, né? Mas o principal é jogadores com perfil do treinador. Por exemplo, tem treinador, por exemplo, o Thiago é um treinador e por competência e por característica gosta de propor o jogo, né? Gosta de ter a bola, de ter ações ofensivas. Então, quando converso com o Carpini, a gente alinha o quê? Trazer jogadores dentro desse perfil. Vai dar certo? Nós não temos a certeza, mas ela minimiza. Ela te mostra que tu está no caminho, a tua chance de confirmar aquilo que tu quer é melhor. Esse estilo de jogo exige, às vezes, um jogador que tem um preço maior. Mas se a gente tiver calma, que é uma coisa, que é algo, né, que é um valor muito difícil no meio do futebol, você ter um pouco de paciência, um pouco de calma para fazer, porque você está naquela fase de contratação. Então, a pressão até por parte, não só da mídia, mas nossa, de se trazer nomes, todo dia se especula qual o nome que o Guarani vai anunciar, e aquilo não acontece, vai gerando uma ansiedade nas pessoas. A gente, ao mesmo tempo, a gente estava, eu não vou dizer tranquilo, porque eu não acredito nessa palavra no meio do futebol, mas a gente estava consciente do que estava fazendo, que estava no caminho. Não vamos trazer jogadores só para colocar o nome, se não é aquilo que nos interessa, porque nos foi oferecido muitos. Vamos buscar, dentro das opções que o mercado oferece, o jogador que se encaixa no perfil e na metodologia de treino do nosso técnico, que é o Carpini. Isso foi o primeiro passo. E aí, logicamente, para um fator financeiro, porque não adianta a gente extrapolar uma realidade, um acordo que o Guarani tem com a Justiça do Trabalho, em cima de um determinado valor, que você não pode extrapolar, senão você não cumpre. Hoje o Guarani, com essa parada, está rigorosamente em dia com seus funcionários e seus atletas. Então, tem que valorizar isso, tem que valorizar esse trabalho que o presidente Ricardo Moisés está à frente e está propiciando isso ao clube. Daqui a pouco, há muito tempo, isso o Guarani não vivenciava. Então, são detalhes que é importante ressaltar, porque tem um valor enorme no processo. Não posso ver a minha parte só se está indo bem, se o todo, que é o Guarani, não estiver indo bem. Então, as coisas não caminham. A gente precisa de funcionários felizes, os atletas felizes. Então a gente está, eu penso que isso efetivamente nos deixa numa condição de ter momentos bons no futebol, que é o que confirmou agora esse início de temporada. Então a gente fica muito satisfeito mesmo.
Quero falar de alguns jogadores específicos, alguns que você trouxe, alguns que já estão no elenco. Quero falar do Pablo. O Pablo, o torcedor do Guarani, conheceu ele como atacante. E ele foi contratado, chegou e assumiu a lateral direita. Quando vocês contrataram o Pablo, vocês já tinham em mente que usariam ele como lateral direito? Ou a prioridade era que ele fosse atacante no Guarani?
Não, na verdade é o seguinte, a gente sabia que o Pablo já tinha feito essa função, né? Essa é a grande verdade. O Pablo já tinha feito essa função que te dá margem ao técnico que tem um jogador que faz mais de uma função dentro da partida, né? Isso é muito confortável, mas também considera um nível de entendimento e conhecimento desse atleta que é mérito do Carpini, competência 100% do Carpini, em usar o jogador nesse momento. Porque antes do Pablo chegar, nós tínhamos o Leno. O Leno preferiu ir para o Cuiabá, uma escolha dele, né? Nós trouxemos o Pablo, sabendo dessa possibilidade, mas no primeiro momento o Pablo jogaria à frente, né? Mas o Carpini, conhecendo bem o atleta e pela forma de jogar, porque o Pablo também, porque essa essência de ser um jogador agudo, dentro de uma característica do treinador de proposta, de propor o jogo, de ter a posse, ter a qualidade do jogo, o Pablo se encaixava. Então isso é um mérito, competência do Carpini, de ter colocado o Pablo nessa função, mas não foi por acaso. Ele sabia que o Pablo poderia render o que de fato está rendendo.
Outro jogador que eu quero falar, o Michel, e que muita gente vem elogiando, que é o Giovani. Você achou que o Giovani demorou um pouquinho para entrar no ritmo e na filosofia de trabalho do Carpini, ou esse período de adaptação era esperado?
Mas isso é natural, né? Isso é natural. Mas no primeiro treino ali, não só ele, como todos os atletas, a gente já via que entenderam. No primeiro treino, isso o Carpini pode falar melhor para vocês, que é a parte dele, né, de trabalho. Nós já conversamos que o Carpini colocou no primeiro dia aos atletas a forma que ele queria que eles se comportassem e que trabalharia para buscar isso, né? E os jogadores entenderam. Então o Carpini foi muito feliz na condução desse processo. E aí o Giovani é natural até se adaptar à forma de jogar, porque ele vinha numa temporada no Goiás, não tinha feito até aquele momento tantos jogos. Então, esse processo a gente teve a pré-temporada para fazê-lo, e aí deu tempo a ele, né, se adaptar bem, e hoje ele está satisfazendo a expectativa de todos, em especial a do Guarani, e deixa nós muito felizes, o Carpini, o futebol num todo, né? Então a gente está satisfeito, não só com a atuação dele, mas com a de todo o elenco.
O Michel, agora uma questão que eu considero um pouco delicada pelo seguinte, esse jogador que eu vou citar para você, e eu quero uma explicação que eu acho que vale a pena pelo fato da gente estar conversando, é um jogador que a torcida do Guarani gosta, teve um papel importantíssimo em 2018 até em 2019 e agora está buscando espaço dentro do elenco. Você, enquanto executivo de futebol, lógico que você não escala, você não força escalação e nem deve fazer isso, porém, o que o Guarani, enquanto instituição, e você no comando do departamento de futebol profissional, pensam a respeito do Ricardinho e do seu aproveitamento?
Você colocou muito bem. Eu não escalo, não tenho mínima competência para isso, não é a minha função. Se existe uma coisa que eu coloquei, nós, na verdade, eu, presidente do Guarani, a partir da minha chegada, e cada um representa e responde pela sua função. Então, em todas as funções do Guarani, na parte de supervisão, gerência de futebol, administrativo, superintendente, comissão, até cada um tem a competência para ter o cargo, né? Então, assim, nós temos uma comissão técnica liderada pelo Carpini, muito competente, e a decisão de jogar ou não é absoluta dele, né? Não é nossa. A gente conversa, a gente troca ideias, mas... E também não faço questão. O Ricardinho é uma questão seguinte, a gente sabe de todo... Eu tive a oportunidade de jogar com o Ricardinho. Eu já fui atleta, nós tivemos a chance de jogar, a oportunidade de jogarmos juntos. O Ricardinho é uma grande pessoa, a gente sabe de toda a história dele no clube, passou um momento difícil, se machucou na pré-temporada, teve um problema na panturrilha, e como todo atleta está Tá, o Carpini não, não, pelo que eu vejo, pelo que eu acompanho no dia a dia, ele não engessa a equipe, né? Ele dá oportunidade, ele oportuniza e o atleta tem que estar preparado para aquele momento. Então, o Ricardinho, quando teve a lesão de panturrilha, é natural, chega um outro atleta, busca o seu espaço, tem a oportunidade de jogar e se consolida nela, né? Mas ele está treinando, está bem, tem a oportunidade assim como os outros. Hoje ele não está sendo a primeira opção, mas o Carpini, junto com a comissão, está atento ao trabalho dele, entende a capacidade, o que ele pode ajudar o Guarani, como já o fez, né? Então, assim, não é um jogador que fica... A gente entende dessa responsabilidade que nós temos em relação a ele, pela história que ele tem no clube, mas o tratamento é igual para todos, entende? Então, não podemos criar um fato isolado por ser o Ricardinho. O respeito é igual a todos, a oportunidade é igual e dada a todos, e aí o Carpini tem levado isso com muita maestria.
E, ô Michel, e como é que você vê o fato de que você trabalhou com alguns jogadores, você trabalha, né, com alguns jogadores que já estavam aí, que foram trazidos, né, foram arregimentados pelo Fumagalli e pelo Marcos Vinícius Beck Lima. O fato de você ter assumido o Guarani já com uma base, mesmo que mínima, isso ajudou no seu trabalho?
Na verdade, o trabalho que a diretoria fez, né, e até a própria manutenção de alguns atletas, isso aí ajudou muito. Isso aí é um processo que passa na minha chegada, conversando com o Carpini, desejo da permanência de uns atletas que poderiam nos dar uma condição para a gente minimamente começar aí e trazendo, agregando outros valores. Então, assim, os jogadores que ficaram, obviamente, aqueles que a gente entendeu que nos ajudariam, encaixariam na maneira nossa de trabalhar, e assim foi feito, né? Então, isso obviamente, é uma coisa que facilita, né? E os outros jogadores, naquele momento que conseguiram salvar o Guarani, também tiveram o seu valor, reconhecidamente, porque conseguiram um êxito de não deixar o Guarani ter uma mancha na sua história, mas foram úteis naquele momento. Agora, é uma outra questão, é um outro momento, a gente optou pelos jogadores na qual a gente entendia que fosse nos ajudar, e de fato está aí, né? A escolha junto com a comissão e a diretoria, a gente tomou por melhor aqueles que aqui estão.
Michel, você como profissional da bola, como é que foi trabalhar a preparação para o clássico contra a Ponte Preta diante desse turbilhão de acontecimentos em virtude do coronavírus?
Foi um trabalho árduo. Não vou ser aqui, né? Porque a gente ao mesmo tempo queria blindar uma situação dentro do vestiário, com todo esse excesso de informações, né? O jogo por si só já tem um peso gigante, um clássico centenário, não tem muito o que você falar. Na verdade, você tem que buscar e tentar aliviar a tensão, porque o que você vai falar de um clássico como esse, né? Na verdade, você tem que controlar os ânimos. A gente sabia da responsabilidade, do interesse de ambas equipes, elas disputando desejos diferentes naquele momento, né? Um lutando contra o rebaixamento e o outro lutando pela classificação. Tivemos êxito nesse clássico, mas o momento nosso para gerir isso foi muito mais na blindagem, no excesso de informação, porque o clássico ele já tem um peso gigante, não há necessidade da gente colocar mais nada, nenhum sobrepeso sobre a responsabilidade que essa partida representa na história dos dois clubes.
Ô Michel, você é um executivo de futebol, está no mercado, está na bola, certamente eu acho que você entra em contato com os componentes, quem é associado, né, da Associação Brasileira de Executivos de Futebol. Como é que o pessoal está se sentindo, está trabalhando nesse momento de paralisação em virtude da pandemia do coronavírus? Como é que você vê, como é que os seus colegas estão lidando com essa situação? Sim. E você também?
Na verdade, eu vou colocar uma opinião particular. Eu acho assim, o torcedor ele necessita de informações do seu clube, né? Mas a gente falar especificamente do nosso nicho, que é o futebol nesse momento, eu penso que é um fato muito isolado, né? Muito pequeno, porque o todo hoje é o principal. A gente vive uma pandemia, você tem familiar, eu também tenho, as pessoas, amigos, queridos, pai, mãe. Então é uma preocupação mundial. A gente está tratando de um vírus invisível, né? Que você não tem um controle, cada dia que passa se manifesta mais, aparece mais casos, isso te gera uma certa insegurança. Então isso é, de fato, um grande problema que a gente está enfrentando e tem que saber lidar e ter paciência e ter calma nesse momento, que é algo muito difícil, muito difícil. Na parte do futebol, se gera uma incerteza, né? Porque estão se falando em dar 30 dias, certo? Na verdade, esses 30 dias, no meu ponto de vista, é um prazo para se tomar uma decisão, no sentido de que o que se fazer, achando que, de repente, a curva dessa pandemia, ela diminua. Então, você está dando um prazo de 30 dias para ter. Existe a conversa desse núcleo que está em contato com o sindicato dos atletas para se achar uma saída, a própria CBF também tentar achar uma alternativa, se posicionando para dar um respaldo aos clubes, porque nós não podemos, por exemplo, até em relação a mercado, para você trazer, se comprometer com um ou com outro atleta, que eu acho que é o caminho que todos os clubes estão passando, fica uma situação difícil, porque você não sabe, hoje se fala em 30, pode ser 60, pode ser 90 dias, e como que um clube sobrevive 90 dias se você não tem jogos? Como que um patrocinador master ele sobrevive ou ele repassa o recurso se também da sua própria empresa ele não tem? Então, uma situação muito incerta que nos deixa inseguros ao mesmo tempo, mas um problema muito menor perto do todo que o país vive. Então, eu estou te falando, eu estou respondendo a sua pergunta pelo meio nosso futebol, o que os executivos pensam. E eu te falei, é uma opinião particular, porque o nosso problema, ele é grande, mas ele é muito pequeno perto do todo que o mundo vive. Então é um momento de incertezas. Ontem, por exemplo, o COB ele tomou a decisão de colocar as Olimpíadas para 2021. Então, isso é uma decisão. Então as pessoas já se preparam, já sabem o que irão fazer. Hoje se fala no futebol de se dar um prazo de 30 dias. Então tu já tem uma decisão. De repente tu tem uma referência. Se confirmar isso, ó, vou 30 dias. Então você se prepara para lá. Porque tudo que você vem a falar hoje e colocar pode ser prematuro, porque você não tem uma segurança para assumir nenhum tipo de compromisso a longo prazo. Não sei se eu consegui ser claro aí, porque também é uma dificuldade até para mim estar colocando uma posição conclusiva.
Não, totalmente claro. E estendo até o assunto, Michel, você acha, você já coloca no seu radar, você como executivo de futebol do Guarani, que quando ocorrer o retorno, pode ocorrer a necessidade de uma nova pré-temporada?
Não, mas tu não tenha dúvida. Tu não tenha dúvida, porque se de fato se colocar em 30 dias, os nossos atletas, eles foram orientados pela comissão técnica, pelos preparadores físicos. O Carpini está sempre em cima, junto com o Léo, que é o nosso preparador físico, o Gustavo, o Luiz Fernando, nossos auxiliares. Colocaram uma cartilha de treino, né, para que eles e fosse fomentando no grupo de atletas vídeo, que eles se preparam. Então os atletas hoje do Guarani estão de parabéns que eles têm cumprido isso, mas ao mesmo tempo, se você leva um mês, dois meses, a gente está falando isso, são suposições, a gente não tem uma garantia. Se leva um mês para retomar o futebol, se leva dois, é natural que você de fato vai ter que fazer de novo aí uma pré-temporada, só que talvez nós tenhamos pouco tempo, porque existe a possibilidade de ter que finalizar os estaduais. Então você vai ter um prazo curto para se preparar e fazer a disputa dos jogos, e aí sim você entrar no Campeonato Brasileiro. Eu estou falando isso, nós estamos conversando isso hoje. A gente não sabe que amanhã pode ser um novo capítulo desse momento de extrema dificuldade que o mundo vive, né?
Para a gente ir para o término do nosso papo, Michel, até para o torcedor bugrino ficar claro, ciente, qual a pretensão, o planejamento do Guarani quando ocorrer a retomada do futebol? Bem, no Campeonato Paulista, o planejamento era primeiramente a manutenção. Acho que agora vocês vão brigar por classificação nas duas rodadas que restam. Agora, claro, na Série B, o que o Guarani pretende? É uma campanha de manutenção? É uma campanha para brigar pelas primeiras posições? E vou esticar claro, e fazer uma outra pergunta. Para a direção de futebol profissional do Guarani, existe no radar o sonho, a ambição de colocar o time de volta na Copa do Brasil?
Vamos por partes. A gente nunca escondeu que o nosso primeiro objetivo era a manutenção do Campeonato Paulista, muito em função do grupo que nós obtivemos. Mas em nenhum momento a gente deixou de acreditar que a gente tinha condições. internamente a gente sempre acreditou que a gente ia conseguir chegar. Agora, tu tem um grupo com o Corinthians, com o Red Bull, com orçamento aí, com receitas com mais de 200 milhões. A Ferroviária, que agora chegou um patrocinador fortíssimo. É uma coisa natural colocar o grupo do Guarani como o grupo da morte. Eu acho que você deve recordar muito bem disso. Então, assim, nosso primeiro objetivo era a manutenção. Obviamente, isso ia acontecer no jogo após jogo. O Guarani foi se consolidando, foi ganhando uma característica valorizada por todos os veículos de imprensa e até por próprios adversários, com a capacidade de jogo que o Guarani, que era um modelo de jogo que dava prazer em assisti-lo. Isso foi nos dando, e é uma coisa natural, confiança. Os atletas foram tendo confiança e os resultados foram acontecendo. Segundo momento é, obviamente, a nossa classificação, e a gente conseguir ela de forma muito sólida, né? Então, assim, agora espera a definição para ver se de fato a gente consegue finalizar o que vai ser feito aí para retomar o que é incerto, né? Mas esse primeiro momento está dentro de tudo aquilo que a gente planejou de forma interna com os atletas. O segundo momento do Campeonato Brasileiro, penso eu que a gente primeiro precisa finalizar. O Guarani tem uma camisa muito forte, mas seria precipitado da minha parte afirmar qualquer projeção. De acesso, é lógico que é um sonho, qualquer equipe. E é onde o Guarani merece estar. Sem demagogia nenhuma, hoje estou num clube que é um clube muito pesado, muito forte, uma camisa com muita tradição, um clube que merece estar no certame de Série A do Campeonato Brasileiro. Se isso de fato fosse confirmar, não seria nada mais justo do que o lugar onde penso eu e todo torcedor que o Guarani deve estar. E assim é a minha opinião. Agora a gente precisa começar, para começar um processo, precisa finalizar o outro, né, que é o Campeonato Paulista. Eu acho que, não sei se consegui ser claro com você, meu amigo, mas acho que isso é mais ou menos a minha opinião.
Eu conversei aqui na Rádio Brasil, no Brasil Esporte Clube, com o homem forte do futebol do Guarani, o executivo de futebol. O seu cargo oficialmente qual é, Michel?
Pelo estatuto é superintendente executivo de futebol.
Ah, agora sim. Superintendente Executivo de Futebol do Guarani, Michel Alves. Michel, muito obrigado pela sua entrevista, pelos seus esclarecimentos e pelo papo aqui com os ouvintes da Rádio Brasil.
Foi um prazer falar com os ouvintes da Rádio Brasil, específico com você, meu amigo, um grande abraço. Se posso deixar uma mensagem aqui, que Deus aí nos cuide dos nossos familiares, de todas as pessoas que estão ouvindo, que a gente tenha dias melhores aí pela frente, acreditar que é possível. Que a gente faça a nossa parte, a gente vai passar por essa tempestade e depois a gente retoma a nossa vida. Acho que isso é o principal nesse primeiro momento. Tá bom? Foi um prazer falar com vocês. Muito obrigado pelo espaço.
Muito obrigado a você e segue o Brasil Esporte Clube.